Começa agora o Aventurando. X marks the spot. Seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Apresentação: Rafael Amon.
Sim, sou eu e estamos de volta agora para falar da minha premiação preferida do RPG Nacional, o The 20 Awards, que para mim é a mistura do Oscars com o Video Music Awards do RPG, e eu trouxe dois dos criadores do prêmio para falar aqui com a gente hoje. Tô com o Jorge Gegeton. E aí, Jorge, como é que você tá?
Olá, eu sou o Gegeton, eu estou muito bem, estou muito feliz, muito honrado, como eu já estava falando um pouquinho antes. É sempre uma honra falar com esse cara maravilhoso aqui, e tô muito honrado de estar aqui no canal, que é um dos primeiros canais de RPG que eu acompanhei na vida, assim. É, desde que eu comecei a jogar, então fico muito feliz de estar aqui.
Oh, valeu mesmo, realmente há muito tempo a gente tá aqui, que nós é Red. E prazer também recebendo o Sir Crazy, como você está?
Prazer, eu sou o Sir Crazy, tô bem, fiquei muito feliz com o convite, ainda mais ter a honra de falar um pouco sobre esse projetinho que, né, nós dois temos tanto carinho sobre, mas é isso, tô muito bem, muito feliz.
Maravilha. E para quem vem aqui pela primeira vez, eu sempre peço pra gente fazer um preâmbulo mais ou menos das histórias em quadrinhos. Se você abrir a revistinha de vocês e naquela primeira página contando a sua origem, de onde vocês vieram, ganharam seus poderes, como é que seria, Gegê? Como é que você começou aí nessa, no mundo de RPG e criar conteúdo e conhecer a galera que vai criar o The 20 Awards? Como é que é a sua história de origem?
Minha história de origem começou lá por volta de 2015, eu tinha 14 anos, e um amigo meu me apresentou a mágica história de jogar RPG. Só jogava eu e ele, a gente tentava convencer as pessoas da escola pra jogar com a gente, ninguém queria jogar, às vezes uma galera jogava, depois ia embora, nunca mais aparecia. Mas a gente sempre jogando ali, a gente tinha que se forçar a mestrar, se forçar a jogar, e aí eu fui ganhando paixão pelo negócio. Só que naquela época eu nunca imaginei que eu ia criar conteúdo pra isso na vida, assim. Eu nunca me imaginei sendo uma pessoa que ia estar na frente das câmeras. Só que isso mudou.
Como é que você teve essa ideia de começar, então, pra criação de conteúdo?
Eu comecei a estudar cinema quando eu fui pra faculdade. E durante a pandemia eu tive muita vontade de continuar criando conteúdo mesmo estando em casa. E aí eu percebi a opção de fazer stream. E eu comecei a fazer stream, e eu, com toda a ascensão que tava tendo na criação de conteúdo de RPGs e tudo mais, devido a Selvit e tudo mais, eu vi uma possibilidade de unir a coisa que eu gostava muito e de criar conteúdo com isso e falar, pô, eu sempre acompanhava, desde quando eu comecei a jogar, acompanhava vocês, acompanhava o Gruntar, e sempre acompanhei, mas eu nunca pensei, pô, eu posso fazer isso também. E aí eu fui e comecei a fazer, e foi assim que eu conheci todas as pessoas que eu sou mais próximo hoje em dia. E todas as coisas que eu tenho mais orgulho de fazer na minha vida foi por causa do RPG, por causa da criação de conteúdo.
Isso é muito maneiro. Isso, inclusive, é uma parada que o Márcio diz muito, assim. O RPG de mesa, ele tem um potencial de criar uns laços de amizade que são pessoas, sim, que você vai levar pro resto da vida. Isso é uma coisa muito legal do hobby.
Porque você não vive só a sua vida com a pessoa, né? Você vive várias vidas com essas outras pessoas. É uma criação de laço muito forte.
E a química pra jogar RPG também é muito importante, né? Ainda mais na criação de conteúdo. É. Então, tipo, como vai criando esses laços, tipo, só vai, assim, aí criando junto e tendo essa química pra jogar também.
E como é que foi o seu começo, Sir Crazy? Conta pra
cara,
gente.
Cara, eu creio que eu acho que sou mais jovem que o Jorge, mas em stream eu sou mais velho. Eu faço stream.
É verdade.
Comecei na stream, eu não comecei na RPG, eu conheci RPG quando comecei a fazer stream, que é desde 2018, que eu faço stream, tanto que mês que vem já vai fazer 5 anos que eu tô me aventurando em criar conteúdo, e aí eu conheci RPG, tipo, por algo, sempre um amigo chegou, me falou sobre RPG, comecei por muito tempo como jogador, assim, eu não tinha, eu tinha um medo de mestrar, assim, eu tinha um certo, sei lá, um medo, assim, não queria mestrar, até que fui vendo umas, até mais por criação de conteúdo de RPG, assim, fui vendo, fui acompanhando mais, consumindo, essa forma também em ordem foi uma coisa que eu colhi, comecei a olhar e falei, caralho, eu acho que eu tô começando a gostar dessa ideia de mestrar, e aí acho que em 2019 também já comecei a mestrar RPG e se aventurar, assim, aos poucos, tanto que o George me conheceu por um RPG que eu fiz, foi recomendado pra ele, E aí ele começou a se aproximar de mim, assim. Foi um RPG que eu fiz muito tempo atrás. Foi um dos primeiros, assim, o segundo.
Eu lutei, né? Eu lutei pra me aproximar dele. Só queria deixar isso claro aqui, porque é difícil, assim, de virar meu amigo.
Você engajou na quest pra poder...
Sim, falar. Sim.
É, e o maneiro é assim, a gente consegue ver alguns mitos com RPG caindo ao longo do tempo. Por exemplo, você falou sobre, tava meio inseguro pra mestrar e tal. E a gente que vem da galera das antigas, tinha muito o mito de, você não jogou, não conhece o bom mestre, porque você não jogou com o meu mestre. A galera botava meio que o mestre num pedestal. E a gente veio desconstruindo isso ao longo do tempo, que assim, o mestre é só mais um jogador na mesa, ele só tem um papel diferente Exato. Dos outros, ele não é um ser místico, intocável, um deus, nem nada do tipo. Né? A gente venceu, por exemplo, no comecinho, eu lembro quando o Gruntar começou a fazer ele, o Azekos, tinha uma resistência da comunidade do RPG de entender o RPG como entretenimento. Muita gente não entendia por que que você vai assistir uma sessão de RPG se você não tá jogando. O RPG é um jogo que você joga com seus amigos, não tem nada a ver você assistir uma partida de RPG. Então foram vários pequenos mitos que vão caindo ao longo do tempo e a gente vai evoluindo o nosso hobby, nossa comunidade, até a gente chegar no momento que um grupo de pessoas decide se unir e montar uma premiação para o RPG Nacional. Uma premiação feita da comunidade, pela comunidade, e eu que tô de fora, quando eu tive o contato com o D20 Awards, já tava tudo pronto, assim. Eu acho que eu já fui impactado na... Acho que tava até... Já tinha passado a etapa de captação e tal. Era mais ou menos perto da época que ia rolar a live. E aí eu comecei a acompanhar, e quando eu vi a live rolando e todo mundo na beca, fazendo um esquema com a produção toda maneira, aí eu fui ver as categorias, que é alguma coisa que faz muito sentido pra quem tá na comunidade, pra quem produz conteúdo de RPG, as categorias que vocês fizeram e a forma de engajar a comunidade e de trazer a comunidade de um canal para o outro e a interação, eu achei muito bem feito. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, essa união que vocês já comentaram, que já tinha criado nos canais de conhecer e tal, como é que surgiu aquela ideia de foi um domingo de tarde num Discord, aí falou, pô, vamos fazer um prêmio de RPG e vamos medalha? Como é que foi?
Parece muito com isso que você
foi exatamente isso, assim. A gente tava numa chamada de noite, assim, um dia. Tava eu, tava o Sr. Chris, tava o Bruce, que infelizmente não conseguiu vir hoje. E a gente tava só conversando, e eu já tinha rolado um D20 Awards, que foi o D20 Awards que a gente chama de D20 Awards Zero, assim, que foi um evento que foi só do canal D20 Minutinhos, da comunidade do D20 Minutinhos, de coisas que tinha acontecido. E desde que aconteceu ele, eu falei pro Biff assim, pô, Biff, vamos transformar isso numa coisa maior, isso pode ser um evento pra comunidade de RPG num geral, sabe? É muito legal ter a comunidade do D20 votando, mas, tipo, a gente pode muito abranger isso. E aí a gente tava numa call, a gente mencionou isso, daí o Bruce animou pra caralho, assim, não sei se pode falar palavrão.
Olha, vamos ver, aqui tem isso não. Aqui é programa de velho, só tem mais 18 assistindo, fica tranquilo.
O Bruce deu uma animada, assim, o Bruce é o cara que ele instiga muito os projetos, assim. Então ele foi, deu uma animada, deu um boost, assim, na gente, a gente começou a produzir, tipo, em coisa de meses, assim, a gente conseguiu deixar tudo pronto.
E tem o detalhe que ainda o Bruce é alguém, não tá aqui, infelizmente, mas a gente é acabado de conhecer o Bruce, tipo, a gente conheceu o Bruce, tipo, há uns 2 semanas, assim, então, e 2 semanas pra planejar um projeto para alguns meses depois, então foi, tipo, foi esse brainstorming, essa animação, de certa forma, pra fazer acontecer, tá ligado? Foi essa vontade de fazer acontecer que uniu, assim, tudo.
E foi como jogar RPG, assim, né? Foi uma coisa que uniu a gente muito, assim, uniu os laços da gente muito forte, assim. Que a gente ficou mais próximo produzindo o evento e passando pelos estresses também de produzir o evento. Acho que intensificou tudo. Se a gente não tivesse feito isso, talvez a gente nem tivesse ficado tão próximo, assim. Foi muito massa.
E o que eu vi, assim, pelo menos de fora, é que o projeto foi tocado com muita seriedade, foi tocado com muito profissionalismo, com muito amor. E aí, aproveitar para perguntar para vocês, a partir desse ponto zero que vocês decidiram, vamos montar uma premiação, como é que rolou o planejamento? Cara, vamos tirar isso aqui do papel, quem fica responsável por quê? Vocês dividiram equipe? Porque mesmo quem tá de fora consegue enxergar que teve um esmero e um trabalho grande ali. Por exemplo, parte de design, parte gráfica, tava tudo muito bem feito. A parte técnica para fazer uma stream onde várias pessoas vão entrando de vários locais e com que isso não dê problema. Para quem não está acostumado a fazer stream, você pode não ter muita noção do trabalho que isso dá e da complexidade que isso exige. Eu, como faço stream aqui da minha casa, do meu cantinho, e eu só tenho que juntar as pessoas para gravar podcast, mas eu tenho que ficar colocando um na call, sai, outro entra, e troca o overlay para tem outra pessoa, tem outro programa, e entra um vídeo. Como é que foi essa parte de planejamento para vocês?
Cara, a gente primeiramente tem uma sorte muito grande, que somos uma equipe, tipo, a equipe principal do Michel, os fundadores são uma equipe de 6 pessoas. E a gente tem a sorte que a gente tem uma equipe muito completa, assim. A gente tem o Biff e o Caim, que trabalham muito com design. Então, tipo, a gente já foi, tipo, separando as funções mais claras, assim, né? Biff e Caim iam pro design. A gente começou a pensar no design. Eu, o Bruce, a gente trabalhou muito em questão de logística, de formulário, de ver tabela e tabela. O quanto que eu não olhei pra Excel ano passado pra ver tabela e tabela. Então, a gente já foi mexendo nessa logística. George também. George e Caligro mexeram muito no marketing. E, dessa forma, a gente foi separando as tarefas. E, como disse, é uma equipe muito pequena. Então, a gente sempre também tá trabalhando dentro desse núcleo. A gente pega umas tarefas, vê quem pode mexer em cada coisa. Também vale pontuar, né? Acho que é outra pessoa que tá dentro da equipe. Quer dizer, outros, né? Tem alguns artistas que a gente também começou a chamar pra entrar nesse projeto, e também tem o nosso desenvolvedor web, né, que é o Skillook, que é o que faz o site também. Então a gente começou a separar as funções, olhar, começar a fazer reuniões, né, macetar a reunião, como eu disse, não foi muito tempo de planejamento, macetar a reunião e começar a separar isso, esse caos de, ok, vamos fazer isso, vamos fazer esse formulário, vamos fazer reuniões, discussões, assim, acho que já tem um momento que a gente tava 2 reuniões semanais pra gente tocar pra frente esse projeto.
Nessa parte de começar e colocar a mão na massa, como é que define as categorias para ter na premiação? Tipo, quantidade de categoria. Fala, gente, tá aí, não, vamos fazer. Porque quem começa a fazer uma premiação já vai pensando, pô, bicho, quantas categorias a gente vai colocar? Quanto tempo vai ter o programa? Não, lá, vamos colocar, sei lá, 5, 6 categorias, vamos fazer melhor jogo, melhor suplemento, melhor stream e pronto, 5, 6 categorias e deu. Vocês fizeram um monte. E esse ano, inclusive, se vier... É que o Bruce não veio aqui hoje, porque eu ia falar pra ele que se tivesse a categoria melhor nome de personagem, esse ano o Bruce já tinha ganho.
Já tinha ganho.
É verdade, esse, é verdade.
Esse já era dele, não tem como. Mas como é que foi pensar essa logística e da criação das categorias?
Pô, foi muito no brainstorming, assim, nas reuniões que a gente ia tendo. Quando a gente começou a preparar o evento e tudo mais, a gente pensou muito... Começou a pensar, pô, que tipo de categoria que a gente acha interessante? Então, a gente se baseou muito em eventos, assim, tipo Oscar, eventos tipo The Game Awards, que o The Game Awards é uma gigantesca inspiração, assim, pra gente... Como o evento se porta e se apresenta e acontece. Mas a gente tentou buscar muito, assim, coisas que pudessem aproximar desses eventos, só que trazendo para nossa comunidade. Então, tipo, a gente pensou em colocar, por exemplo, pô, uma categoria de melhor pessoa interpretando, assim, uma coisa focada. Isso que a gente pensou, pô, não seria mais legal a gente fazer uma categoria de melhor personagem, então, uma coisa mais focada em... no universo lúdico do RPG também, e óbvio que parabenizando todas as pessoas, acreditando em todas as pessoas e dando o reconhecimento para todas essas pessoas, mas fazendo o máximo também para, por mais que seja uma competição, a gente também não queria muito que as pessoas focassem tanto na parte da competição e focassem muito mais na parte do show e se unir a comunidade e a caridade, que era para ser sempre o centro das atenções ali.
Uma coisa que ajuda muito também na criação dessas categorias é a gente, dentro de produção de RPG, e pensar o que dentro da produção de RPG a gente pode parabenizar ou premiar, né? as pessoas. Então a gente já também foi pensando nesses aspectos. Então a gente fez a melhor produção, melhor história, melhor trilha sonora, arte, e foi destrinchando o RPG como conteúdo na internet pra premiar. E aí tem sistema, tem melhor comédia, né? Criador de comédia, da internet, melhor criador informativo, né? Que ensina sobre RPG, que fala sobre RPG. E a gente foi destrinchando isso e aí foi criando as categorias. É sempre quando a gente fala sobre categoria, cria um monte. Cria, tipo, muita, muita, muita e vai cortando.
É,
né? Vai cortando. A gente falou, nossa, isso aqui não é tão legal. Aí foi dar um exemplo
isso aqui dá pra onde com essa?
A gente fez uma mudança, acho que pode dar de exemplo pra essa nova edição. Que esse ano passado tinha duas categorias, né? No caso, a última edição tinha duas categorias que era melhor vilão e melhor monstro. A gente juntou elas duas, vendo que não tinha necessidade, que era a melhor ameaça.
Ah, que legal.
Abre espaço, né? Abre braços pra, tipo, tanto criaturas, vilões, e também dá uma simplificada. E vai melhorando, assim que a gente faz. Esse é o processo criativo.
Show. E uma coisa que eu também tava pensando quando vi o formato de vocês e a ideia, é que ele serve muito pra unir as comunidades, tanto de quem estava criando ou quem está propondo a participar e fazer junto com vocês, de levar um público de uma conhecer o trabalho de outro. Tanto que o modelo de votação, se eu tiver errado, vocês me corrijam, por favor, é o público que vota para escolher o vencedor. Não é, por exemplo, temos um júri técnico e vai ser avaliado por uma banca de especialistas quem é o vencedor. Foi mais ou menos essa ideia que vocês criaram no conceito da votação de comunidade.
No ano passado, a gente tinha a votação do público para servir. A ideia da gente no ano passado era uma votação do público que ia diminuir a quantidade de projetos, e no final a gente ia ter um júri para também. A gente estava muito preocupado com essa questão de, tipo, popularidade ser o que vai medir a qualidade.
Tamanho de fanbase, né? Tipo, vai ganhar quem tiver a fanbase maior.
Exato. Só que, assim,
senão o céu vai levar tudo.
Então. Só que a gente percebeu também ano passado, aprendeu muito com isso, que por mais que a gente quisesse fazer isso, a gente tinha uma quantidade enorme de pessoas no júri, mas RPG é um conteúdo que demora muito pra ser consumido, é um conteúdo que demora muito pra as pessoas pegarem tempo da vida delas e parar e avaliar e tudo mais. E querendo ou não, conforme os anos vão passando, mais pessoas vão se inscrevendo. Esse ano a gente tá esperando que vá ser mais gente ainda. Então, querendo ou não, a gente teve que abandonar esse lado de ter um júri. E agora, realmente, a gente abraçou esse lado de ser um voto da comunidade mesmo. A galera ir atrás de engajar a própria comunidade, de fazer a galera ir atrás de votar e fazer acontecer.
Sim, tanto que a gente tem essa leve alteração no form de votos, como é algo agora 100% pra comunidade, né? Pro público, algo que, tipo, o público escolhe, o público vai votar nos seus criadores favoritos. E a gente, em um certo ponto que a gente foi também pensando, evoluindo também na questão de melhorar a votação, a gente percebeu que também tem uma coisa muito importante para a questão de ouvir um júri especialista, como há nas grandes votações, premiações do mundo, é que não existe um crítico de RPG. Existe crítico de filme, crítico de jogo, crítico de música, mas não tem um crítico de RPG. Não, não é algo que, tipo, as pessoas... É algo, talvez, quem sabe no futuro, né, com o RPG cada vez mais se tornando essa... mais pra mídia, talvez às vezes até como produto, mas não existe isso. Então é algo pro público mesmo ir lá e votar. Essa, no final, foi uma grande conclusão que a gente tirou disso. É por isso que esse ano é assim.
E sobre isso também, sobre muito isso de ter o público, a gente, pra também tentar melhorar com que as pessoas conheçam outros conteúdos, não só vão lá e votem no conteúdo do criador favorito, uma coisa que a gente tá querendo mudar na parte de votação, quando estiver acontecendo, é que todos os RPGs vão ter imagem, vão ter uma breve descrição, a pessoa vai chegar numa categoria de melhor abertura, por exemplo, se o RPG estiver concorrendo de melhor abertura, vai ter, se a pessoa clicar ali, ela vai ter o vídeo da abertura pra ela ver. Então a galera, no próprio site do D20 Awards, vai poder ir atrás de ver esses outros conteúdos, ver uma sinopse do conteúdo e falar, pô, isso aqui é interessante, vou dar uma acompanhada e depois eu vou votar. Então a gente também quer, por mais que a gente saiba que vai ter muito isso da popularidade, também vai ter uma oportunidade da gente fazer com que a galera veja esse projeto que não conhece, né? Não vai ser só um nome ali pra votar.
Tem um viés de divulgação também, de você criar esse awareness da galera passar a conhecer ou descobrir coisas que ela ainda não tinha sido impactada.
Sim.
E em questão do evento em si, a gente tá falando muito do prêmio, criar as categorias, e o D20 Awards é, ó, claro, uma premiação, mas vocês fizeram da entrega aí um verdadeiro evento. A galera tava toda na beca. Teve, foi um esquema bem VMA, Emmys. Teve show nos intervalos, teve atração. Como é que foi a criação? A primeira ideia de fazer dessa forma. E depois, pra tocar isso, falar, cara, não, então vamos botar, vai ter um show entrando entre uma categoria e outra. Como é que surge isso e vocês executam?
Cara, como ele disse, isso é muito pro público, de certa forma. A premiação é também, isso é a forma. A premiação é a famosa desculpa pra reunião, sabe? É a desculpa pra reunião, assim, sei lá, como um feriado, é desculpa pra reunião de família. Isso é uma desculpa pra uma reunião. E, de certa forma, não pode, ia ser chato se fosse só premiação, passa. Então, como também é muito pro público e pra ter essa parte de entretenimento, a gente pensou em, até mais como disse, com referências de premiações que a gente conhecia. A gente quis fazer esses shows, né, musicais, porque dá uma leveza, dá um... Também é legal de ver a galera se apresentando musicalmente. Esse ano a gente pretende até ter mais, né? Ano passado teve dois, teve nosso amigo Matheus e Bela Labanca. E a gente teve essa ideia, ok, como a gente pode deixar esse evento mais divertido? A gente, por isso que a gente teve a ideia também dos trailers, né, que dão aquele gostinho de algo que tá vindo, e dessas apresentações musicais também, que dão a, como disse, a leveza, a... É algo pra se aproveitar no meio do evento, né? Ao invés de ver só a cara do Bruce e do George apresentando e passando e passando e passando.
Eu vou ser bem sincero, assim, como a gente falou, a gente foi atrás dessas muitas inspirações, assim, e eu particularmente, assim, como pessoa, como espectador de eventos, assim, eu sou a pessoa que eu tô muito mais lá pelo show do que pela premiação. Então, assim, a gente desde o início sempre foi batendo muito nessa tecla de, tipo, isso aqui vai ser um show, vai ser um negócio interessante, vai ser uma coisa que, tipo, eu quando eu tô vendo um The Game Awards da vida, um evento desse naipe, assim, eu tô ali pra ver os trailers, eu tô ali pra ver a reação da galera com os trailers, assim, o que é que vai sair nas redes sociais, a galera falando, pô, olha esse jogo aqui, que foda. Então, tipo, o D20 Awards sendo um evento que poderia ter uma magnitude muito grande e de união das comunidades, assim, a gente, pô, vamos fazer um negócio que vai ser um show, vai ter trailer de RPG novo, a gente vai abrir espaço pra galera divulgar os próprios RPGs, vai ter lançamentos, assim, pra galera ver e falar, caralho, eu vou assistir isso, sabe? Então, é muito massa esse formato que a gente pensou pro D20 Awards, e com certeza, assim, é o que a gente quer manter, porque eu acho que deu muito certo. Sim. Pro formato de RPG, assim.
Uma coisa que comentou também, todo mundo tá vestido bonitinho, é algo que a gente puxou, claro, de premiação clássica de Oscar e tal, todo mundo bonitinho e tal, é algo que a gente queria também trazer, né? Essa forma muito da identidade visual do ano passado também envolvia muito o ouro, algo fino, todo mundo... É. E é legal também ver a galera que veio também vestida bonitinho e tal pra participar do evento. Esse ano, né, esse próximo ano, a gente já deu uma mudadinha. Não é tanto aquela coisa fina do ouro, do clássico, a gente mudou um pouquinho, puxou mais a identidade visual pra algo mais internet, mais algo mais confortável e menos chique, né? Parece que todo mundo vai estar vestido bonitinho esse ano, a gente puxou mais pra algo mais solto, mais menos aquele bagulho clássico de Oscar.
Formal,
de...
né?
Formal, menos tradicional.
A gente sabe que a gente não é assim, então, sabe?
Mas o que eu achei legal nesse formato de vocês terem transformado a premiação num evento, trazendo show e os trailers e tudo mais, é que o D20 Awards, ele concretizando e conseguindo fazer isso ano a ano, a própria comunidade vai se preparar para trazer um trailer que instigue para o ano seguinte do que vai chegar, e aí vai produzir aquela mesa para ser divulgada no D20 Awards, mais ou menos o que a galera espera, por exemplo, dos anúncios do final do Super Bowl, por exemplo, que também é muito esperado.
Sim.
E eu acho que começar a criar essa tradição dentro de um formato pro RPG de mesa foi uma sacada muito genial de vocês. Vocês estão de parabéns.
Obrigado.
Mas estamos em 2023, às beiras de outubro de 2023, Então está chegando a hora da edição 2023 do D20 Awards. E como é que vocês estão de calendário? Já tem data, não tem data? Como é que está aí a esteira de trabalho da edição desse ano?
A data a gente ainda não divulgou, mas eu creio que até no meu lançamento desse episódio, a gente também já abriu as inscrições, né, do D20 Awards, que legal. Começaram dia 27, vão fechar dia 11 de outubro. E esse ano, acho que principalmente, a gente parou mais cedo, tipo, lá pra maio, ou até um pouco antes, né? Uma semana depois do D20 Awards, já parou e falou, ok, vamos organizar e fazer mais, tipo, mais organizado que ano passado, mas organizar tudo pra já esse ano botar pra frente e vir talvez melhor do que ano passado, né? Então, em agenda a gente já tá, tipo, mais fechadinho, como eu disse, já estamos aqui na fase de inscrição. Quando acabar ela, a gente vai apontuando, né, quais são os próximos passos. Mas o que a gente pode falar também é que houve uma leve mudança na questão do cronograma, tipo, a data do D20 Awards. Esse ano teve o D20 Awards em... Se não, 29 de janeiro?
Janeiro.
E agora a gente deu uma leve mudada. Até mais pra facilitar pra criadores e tal. Agora o D20 Awards vai ser no fim do ano.
Legal.
Então a gente dá essa mudada porque é muito melhor, por exemplo, pra um criador anunciar algo pro ano seguinte do que em janeiro, que já talvez já tá começando algumas coisas e tal. Então a gente muda esse cronograma pra partir desse ano, 24, 25, os anos que vierem, no final do ano, e marcar isso também como um encerramento do ano.
Isso é muito maneiro, que você fecha realmente o calendário com a premiação do D20 Awards. E trazendo, por exemplo, como referência, outra premiação que a gente tem no nosso meio, que é o Goblin de Ouro, que acontece no Diversão Offline, que é mais ou menos o meio do ano. Então a gente fica ali de 6 em 6 meses, né? Tipo, o DoF acontece em junho, meio do ano, e agora final do ano a gente sabe que vai ter o D20 Awards.
Sim.
E vocês já estão naquela expectativa. Deve dar um frio na barriga organizar uma produção desse tamanho e ver como ela vai sair depois de pronta.
Teve
mudança na equipe, mantém a equipe que fez ano passado, ampliou. Vocês precisaram de mais trabalho, de mais gente. Como é que foi para esse ano?
Esse ano a gente tá tendo mais trabalho, assim, mas o que a gente tá tendo de vantagem é que a gente se planejou melhor pra o evento, assim, a gente começou mais cedo. Até porque ano passado a gente não tinha como começar mais cedo, porque a gente nem, por exemplo, conhecia o Bruce, a gente conheceu ele acho que a gente teve o quê? 3 meses? 4 meses, no máximo, eu acho, de produção do D20 Awards ano passado. Foi muito, muito assim, em cima que a gente fez e foi, deu muito orgulho da gente ter feito aquilo, mas ficou com aquele gostinho da gente dizer, ano que vem vamos planejar melhor, né? Então a gente tá tendo mais trabalho, o evento ele tá sendo maior, né, do que foi ano passado, só que a gente também tá tendo mais planejamento, a gente tá mais organizado, a equipe principal dos fundadores se mantém a mesma, mas a gente também manteve o Skiluk, que é o desenvolvedor de web, agora a gente tem uma pessoa dedicada pra identidade visual do D20 Awards, que é a Clarinhas, então já é outra pessoa, a gente tem uma pessoa para edição de vídeos, para os vídeos que a gente vai fazendo envolvendo marketing do D20 Awards, que é a Alice. A gente tem o Luciano, que fez a trilha sonora no ano passado do evento, que ele fez aquele medley insano com as músicas das melhores campanhas, assim. Então, grande parte da equipe se manteve e aumentou um pouco mais, assim. A gente tem mais algumas pessoas, mas a gente ainda se mantém nessa equipe pequena por enquanto, Felizmente estamos mais bem planejados.
Sim. Mas sempre vai ser tenso. Sempre vai ser o frio na barriga, porque a gente vê ele escalando, né? A gente começa a ver as pessoas entrando, aí vai indo para as votações, vai vendo os finalistas, vai se aproximando do evento e tal. Mas é algo que a gente sentiu desde o ano passado. Foi muito tenso o mês de janeiro, assim, pra gente, porque tá chegando. Chegou no dia. Foi as 4 horas que passaram voando mais tensas, sim, né? Sim. Eu e o Biff, principalmente, que a gente tava no backstage da live, o Jorge e o Bruce apresentando, o Caim e o Caligra estavam organizando o Discord, falando pra galera vir e sair. Mas depois, ou no final, É a satisfação, essa saiu os
vale a pena.
É
vale
a hora que dá aquela baixada da adrenalina, né? Ver a sensação de dever cumprido. Pô.
O orgulho do
no
que
final, é. No final, tipo, nossa, foi muito legal. Foi muito legal. Foi um sofrimento até aqui. Mas depois ver acontecer e que, de certa forma, deu tudo certo. Cara, saiu assim, saiu o peso dos ombros e. É, desceu até aquela ansiedade, né? Veio, desceu a energia e a gente conseguiu aproveitar. Eu sei que esse ano vai ser quase a mesma coisa, provavelmente, também. Mas,
talvez pior.
Talvez pior, mas quem sabe dê melhor também depois do fim do evento.
E é aquela coisa, o próprio D20 Awards, ele sempre foi, a gente sempre soube disso, que ele sempre foi algo feito pra ser maior do que a gente, assim. Nunca foi uma coisa pra... Ele é um evento por si só que ele é feito pra comunidade. A comunidade... Esse evento é da comunidade. Então, nada mais justo do que ele ser grande e ter todos esses desafios para ser feito. Mas a gente tá conseguindo fazer e tá sendo sempre maravilhoso.
É, porque para quem talvez não saiba, o D20 Awards, ele foi transmitido dentro do D20 Minutinhos, né? Mas ele é uma junção de vários canais, de vários produtores de conteúdo. Teve o GG Tony, o Sir Crazy, o Too Many Goblins, né? Do Bruce, que também entrou. É uma produção em conjunto de vários criadores de conteúdo. Eu acho que essa força, essa Liga da Justiça aí que vocês fizeram, os Vingadores juntando pra tancar o evento, que faz ele funcionar da forma como foi. Porque você pegar um canal, mesmo que ele ainda tenha uma equipe estruturada, é praticamente impossível fazer um evento da forma, do tamanho que vocês fizeram. Assim, se não for um esforço coletivo, em que várias cabeças estão pensando, em que várias mãos estão produzindo, estão executando, você não tanca uma live de 4 horas com premiação, com show, com coordenação. Assim, eu não consigo ver nenhum canal isolado que conseguiria tancar isso e fazer daquela forma.
Sim. Sozinho, tipo, um de nós sozinho nunca.
Impossível. Não teria acontecido. Mas realmente, foi essa união de forças mesmo que fez o evento acontecer. Todo mundo ali na equipe foi extremamente essencial para que acontecesse. Se não tivesse se não tivesse dois de nós, acho que já ia ser
impossível. É o que eu comentei, assim. Que é a equipe muito completa, assim, tipo, cara, aí falando de transmissão, tipo, Biff e Bruce são dois, tipo, gênios, assim, do OBS, que eles... Cara, o Biff, principalmente, no malabarismo, assim, durante o evento, porque o Biff, ele era o PC que controla tudo. Então... Troca pra pessoa, troca pra câmera, tem que botar esse vídeo agora, tem que... Então, tipo, é um malabarismo, mas, tipo, a gente se juntando, tipo, eu e o Biff tava junto trabalhando no OBS no ao vivo. Então, tipo, cara, é a união que fez a força bastante nesse caso, assim, não teria como.
É, eu lembro que eu tava assistindo no dia e a minha vontade era de estar atrás da câmera, atrás do OBS, que eu falei, cara, eu queria saber o cara que tá operando o OBS, como é que ele tá fazendo isso rolar. Porque assim, eu adoro parte técnica.
Sim.
E aí eu tava ali olhando e falei, cara, como que isso tá acontecendo? Como que essa galera se juntou e tá fazendo o show dessa forma? Que, assim, dava pra ver que era uma produção da comunidade pela comunidade, que não tinha... Não era, sei lá, o cara pagou uma mega produtora de televisão pra fazer e ficar... Não, dava pra ver que aquela galera que tava ali, que tava tocando a produção. Eu achei fenomenal. Vocês mandaram bem demais.
Assim, eu disse isso mesmo, né? A gente ainda são desenvolvedores independentes, né? São criadores independentes, somos criadores indie, assim. No Japão, não tinha... Uma mega produção por trás, né? A gente se virando e dando
exato,
nosso jeito.
Exato.
Deu então, muito certo.
No final do dia, esse também é um coração de Michoars, como é algo da comunidade, dos criadores fazendo pós-criadores. Então, tem esse coração, né? Que é nós, dependentes, querendo juntar todo mundo. Então, isso acho que faz parte um pouquinho também. Esse coração na hora de fazer uma premiação é muito importante.
É muito importante você ter uma essência. Você assim, saber identificar quais são os seus valores da premiação, aquilo que você não abre mão, que tenha tudo. Você pode mudar o formato um pouco aqui, um pouco ali, mas você sabe que o que você tem como valor, como essência, você não vai mudar. Aquilo você vai ter que manter ao longo dos anos, porque é quem você é, quem te representa.
Sim, com certeza.
Definitivamente.
Agora, pra gente, infelizmente, se encaminhar pro final, uma pena que o papo tá ótimo, vou perguntar pra vocês o que a galera que tá querendo, pensando em colocar o programa para concorrer ou participar esse ano, é onde que ela tem que ficar ligada. Você comentou, né? As inscrições já estão abertas para quem quiser mandar o material, e faz isso por onde? Onde que acessa? Manda um recado para aí.
Ok. Diferente do ano passado, agora temos um perfil, perfis, né? Oficiais da Infinity Awards. No Twitter é @TheInfinityAwardsBR. Lá a gente vai comunicação direta sobre o The 20 Awards. É claro que todos os nossos redes sociais vão sempre apontar pra lá, né, quando alguém tiver alguma dúvida. Mas lá tem todas as informações, e pra se inscrever e pra também saber sobre o evento, temos um site completinho com todas as informações, que é o the20awards.com, que lá tem tudo. Lá tem como se inscrever, lá tem, né, que é um meio do formulário, lá tem informação das edições anteriores, nossas informações, contato, tudo. Naquele site é o lugar para as pessoas que quiserem aprender mais sobre o Infinity Awards e participar, podem ir lá no infinityawards.com e tem tudo lá.
Maravilha. Então, obrigado, GG, por ter aceitado o convite. Obrigado, Sir Crazy.
Eu te agradeço.
Uma honra, prazer ter vocês aqui. E o que eu posso dizer é isso: acompanhem as redes sociais, tanto do GG, Sir Crazy, do The 20 Awards, da galera do The 20 Minutinhos. Fique ligado, mesmo que você não queira participar como um concorrente, mas participe como um espectador, ajude, faça parte da comunidade, se junte à galera, para que no final do ano você também possa participar nessa festa, nessa premiação do RPG Nacional. Gigi, quer dar um recado? Onde a galera pode te encontrar nas redes sociais? Dar um salve? O que está rolando no teu canal?
Então, tô voltando agora aos pouquinhos a fazer live, que eu tinha dado uma parada no início do ano para finalizar a faculdade, mas agora eu tô voltando, tô na produção do The 20 Awards, então vocês vão me encontrar muito nas coisas do The 20 Awards, mas quem quiser me encontrar, todas as minhas redes sociais, Twitch, YouTube, Twitter, Instagram, qualquer coisa, é tudo GG Tonho, só procurar GG Tonho, que eu tô sempre nas redes sociais, sempre aparecendo, e aos poucos eu tô voltando a fazer live. Esse fim de ano agora eu vou voltar também a transmitir RPG, que eu não faço live de RPG desde maio, então eu tô morrendo de saudade. E é isso, me encontrem aí em @GGTonho, em qualquer lugar, que é isso.
Nem fala de saudade,
obrigado,
cara.
Obrigado por ter convidado.
De mesa de RPG, eu acho que tem muito tempo que a gente não faz no canal. Acho que deve ter uns dois anos barato que a gente faz mesa. Tô com saudade de botar uma mesinha no canal. Depois vou falar com vocês, viu?
Bota, chama a gente e inscreve no The 20 Awards depois, né?
Já é.
Ano que vem.
Vou fazer uma mesa desse juntando as gerações. Eu de réio e jogando com a galera mais nova. Tá aí, gostei da ideia. Sir Crazy, dá o teu aquele salve final de onde a galera pode te encontrar, suas redes sociais, o que tá rolando no canal.
Eu atualmente, terminei um tempo atrás a última campanha que eu fiz no canal, mas atualmente tô mais como streamer quase todos os dias aí ao vivo na Twitch, Sir Crazy 1, por numeral mesmo, Sir Crazy 1, na Twitch, segunda, quarta e sexta, tô fazendo live às 19 horas. Mês que vem, estamos chegando, entrando no mês aí de outubro, que a gente vai ter algumas novidadezinhas que são RPG em geral, não tanto no meu canal quanto em todos os canais, mas todas as redes sociais, Sir Crazy 1, só exceto o Twitter, que é Sir Crazy 1 com 1 por extenso. E é isso.
Valeu, gente. Obrigado por vocês terem aceitado. Obrigado você que está assistindo, ficou junto com a gente aqui até agora. Entra lá, The 20 Awards, estamos juntos. Final do ano vai rolar essa premiação e esse evento, e eu quero estar lá assistindo. Valeu, gente. Até mais.